Amém? Mas hoje nós vamos falar, adivinha? Oração em línguas. Você acha que pode passar um culto sem falar em oração em línguas? Meu Deus. É, a carta, semana que vem, né? Nós vamos distribuir aqui na igreja. Semana que vem, né? E essa carta de ensino do Dave. Então, vem lá dizendo da importância da oração em línguas, porque a oração em línguas é o dom da revelação. Não adianta, ai, tive uma revelação, mas você, é o Espírito Santo que revela, mas você orou em línguas para ser uma revelação? Ou aquilo veio da sua mente? Porque é muito fácil formar uma doutrina. Então, o Espírito Santo, olha só o cuidado de Deus para nós quando ele enviou o Espírito Santo. Né? Porque os homens estavam sem o Espírito Santo. Eles não eram guiados pelo Espírito Santo. Então, como gravar essa palavra de Deus no coração do homem? Só por um coração nascido de novo, tendo a natureza de Deus e recebendo, ficando cheio do Espírito Santo, para ele, então, revelar a verdade. Então, o dom da revelação é a oração em línguas. Quando você orar muito em línguas, você vai ter a revelação da palavra de Deus. Hoje nós vamos ver aqui parte, né, de uma revelação, da revelação, o que, que Jesus quer dizer aqui em Marcos 4. E mais, se você orar em línguas, o Espírito Santo vai gerar dentro de você o plano de Deus, o seu chamado. É, por que que ele vai gerar isso? Porque ele vai poder quebrar as fortalezas que estão na sua vida, na sua mente. Uma vez que ele quebra essas fortalezas, ele vai colocando o plano de Deus, formando. Quando eu digo colocando, ele vai formando. Porque quando você nasceu de novo, já nasceu com aquele plano de Deus para você. Quando você nasceu de novo, aquele plano já está, já existe. Só que ele precisa ser feito em você. Ele precisa crescer, você precisa ser capacitado para aquilo. Então é por isso que você ora em línguas. E olha, o jejum entra junto. Peraí, adoração, oração em línguas, jejum. Tá? E a meditação na palavra, tudo isso vai formando o plano de Deus. O Espírito Santo, com a oração em línguas, forma. Você vai querer o que Deus quer. Ninguém vai poder tirar isso de você. Você quer fazer o que está no seu íntimo, é a vontade de Deus. Não é? Quando o Senhor diz em Salmos, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ah, eu quero comprar uma máquina nova. Não, isso não é desejo de Deus. O desejo de Deus, isso daí Deus dá em complemento para você. Foi isso que Jesus falou? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e depois o resto virá em acréscimo. Tudo bem, eu preciso de uma máquina nova. Bom, Deus vai me dar, porque isso não tem nada, isso é um carinho. Deus só faz carinhos. Ele só nos agrada. É um presente que Deus quis dar. Mas o que a palavra de Deus quer dizer nesse versículo, o que Deus quer dizer aí, é o quê? Agrada-te do Senhor. Você busca Deus, fica na presença dEle, querendo que o plano dEle seja formado no seu coração. Então, será feito o desejo do seu coração. Deus vai colocar no seu coração o desejo dEle. Quando você ora em línguas, você começa a querer o que Deus quer. E isso é dentro do chamado que ele tem para você. Que pena, não é? Que poucas pessoas sabem o seu chamado. Quem foi que falou do chamado de Deus para você, do seu plano? Ah, um irmão orou para mim. Tudo bem. Mas você já ouviu isso dentro de você? Não, nem estou preparado para fazer isso. Então, se você começar a orar em línguas, você vai começar a receber essa capacitação dentro de você. Muito bem, você estudou para ser um engenheiro, um médico, um advogado, um administrador de empresas, um jornalista, não importa o que você estudou. Bom, você estudou isso só porque você quer ter uma profissão para você se sustentar ou não. Claro, mas isso não é o chamado de Deus, tá certo? Hoje em dia, por exemplo, se você pegar um jovem de 18 anos, quando ele vai fazer o vestibular para a faculdade, que é então ele vai... É o momento que ele tem que fazer a decisão. Quando ele está lá no colegial, segundo ano, eu acho que já no segundo, ele tem que já saber que área que ele vai escolher. Se é essa área, se é aquela. Se é humanas, se é exatas. Ele tem que saber, coitadinho. Ele nem sabe. Ele ainda nem está sabendo calçar meia no pé dele ainda. Tem uns que nem sabem. Você sabe que a mãe tem que estar lá. Essa hora, coitado, menino, não sabe, a menina não sabe. E já tem que saber o futuro. Vocês estão percebendo que os jovens fazem 3, 4, 5 faculdades e não terminam nenhuma? Ah, mas não é isso que eu quero. Muito bem, você está estudando agora para engenheiro, para ser engenheiro. Ah, que beleza. Mas é que eu acho que eu tenho que ser jornalista, tem a ver? Não, mas quer dizer, daí ele vai para lá, faz um... Mas não é. Por quê? Porque ele tem uma habilidade dentro dele. Todos nós nascemos, como a gente já ouviu falar no mundo, você tem um dom. Você tem, exato. Isso faz parte do plano de Deus para a sua vida. Quando uma pessoa, desde cedo, começa a mostrar a habilidade que ela tem para alguma coisa, é porque já é aquilo que Deus colocou, que se ela orar em línguas, se ela estudar a palavra, meditar na palavra, adorar o Senhor, ela vai logo saber que aquela é a profissão dela. Vai ser tão fácil estudar, porque ela sabe fazer aquilo. Imagina só se for para você ser um arquiteto, você cisma que você vai fazer arquitetura, mas você não tem um jeito para desenho. Mas nem uma árvore com um pauzinho e 3 coisinhas assim não sai. Quer dizer, que arquiteto? O que você vai... Você tem que ter facilidade para... Mas desde criança, né, o menino já está lá. Ele tem algum dom, alguma coisa. Então veja, se você... Por isso que é bom ensinar... trazer as crianças já para ficarem cheias do Espírito Santo e orar em línguas. Se o pai e a mãe oram muito em línguas, as crianças já vão orando automaticamente. Nem precisa falar, criança, menino, vem cá, que agora você vai ficar cheio do Espírito Santo. Nem precisa, ele mesmo. Já está no ambiente. Né? Na nossa casa, o ambiente da nossa casa é aquilo que nós somos. Se nós somos uma pessoa espiritual, cheios da palavra de Deus, é isso que está lá. Então a criança vai captar aquilo e candereboca, xeria, marabacá. O que você está fazendo? Estou orando em línguas. Isso é normal para ele, porque está no ambiente. Agora já pega um com a doutrina errada que diz que se orar em línguas vai para o inferno. Para tirar esse bloqueio que está aqui, é só o Espírito Santo orando em línguas. E como fazer essa pessoa orar em línguas? Olha só que enrascada. Bem... Mas se a criança começa a orar em línguas desde cedo, quando ela chegar nessa idade de 18 anos, ou 17, 16, que ela já tem que saber que área ela vai escolher, vai ser muito fácil, porque ela já tem uma tendência para alguma coisa, ela mesma sabe. Então vai ser fácil olhar na lista e falar assim, isso aqui que eu vou fazer? Bom, muito bem. Existem todas as profissões, os ofícios. Hoje eu não tenho tempo de ver aqui no Antigo Testamento isso. Como Deus deu para cada um isso. Tá? Mas é para que isso, meus irmãos? Que nós já nascemos com esse dom, com essa habilidade. Todas as pessoas já nascem agora. Vai depender de cada um deixar que o Espírito Santo desenvolva e faça aquilo ser, como Deus estabeleceu para cada um. Depende de cada um. Se a pessoa deixar, ela vai ter um futuro abençoado. E veja, para que Deus quer que você tenha... Uma profissão, então. Ele te deu uma habilidade. É para o reino de Deus. As pessoas não sabem porque elas não oram em línguas. E oração em línguas não é dos primeiros dias da igreja. Absolutamente, porque Jesus falou no finzinho do Evangelho de Marcos, que olha aí, de pregar o Evangelho a toda criatura, impõe as mãos nos endemoniados, expulsa demônios, ou melhor, expulsa os demônios, impõe as mãos nos enfermos para que eles sejam curados, e orar em línguas. Jesus falou, orar em línguas. Jesus falou, orar em línguas. Bom, mas o diabo muito esperto, o que ele fez no começo? Ele fez toda uma perseguição dentro da igreja, matou quanto pôde de cristãos. Mas cada cristão que ele matava, 200, 500, 1000 se convertiam. Então ele viu que não adiantava fazer toda aquela barbaridade, fazer um tobogã assim de gilete, sabe? Uma navalha e tacar uma pessoa lá sem... roupa e arrancar a pele da pessoa. Falar, agora desce aí. Nem assim ninguém deixou de aceitar Jesus. O poder estava nos cristãos daquela época. Por quê? Todos oravam em línguas, eram cheios do Espírito Santo. Então eles tinham poder. Eles andavam no poder de Deus e no Espírito Santo. Então por isso que havia conversão em massa, havia e ninguém, o diabo não parava nada. Nenhuma perseguição. Então ele ficou bolando durante um século até. por volta de um século, porque se você for ver em Gálatas, Paulo, quando escreveu carta aos Gálatas, estava perto de um século que Jesus tinha morrido, ressuscitado. Então, a igreja já estava voltando para a religiosidade, já estava voltando para a lei, para as normas, para as formas, fórmulas de como andar com Deus. E Paulo prega, então, Romanos, Gálatas, vocês vão ver que tem toda uma palavra só, é a mesma coisa. Um século que Jesus foi e o diabo conseguiu, então, tirar da igreja o dom das línguas. Ele conseguiu fazer isso. E aí que começou, então, toda a distorção dentro da igreja, a dificuldade. Por quê? Começaram as doutrinas de homens. Ah, esse versículo, olha só o que quer dizer. Mas no contexto ele quer dizer o quê? Ah, nem sei. Então, se você não sabe o que quer dizer antes dele e depois, muito menos ele, como é que você pode saber? Então, você pega uma carta, você escreve uma carta de 5, 6 folhas, né, para o seu parente, os seus, que está lá do outro lado do mundo, escreve uma carta. Você pega um parágrafo no meio, e você não está sabendo o contexto, o assunto todo que está sendo falado na carta, e dali você tira uma história. Não é aquilo. Não estou falando certo isso? Se você pegar toda uma carta e tirar um pedaço, uma frase, aquilo distorce o conteúdo. Não pode tirar versículo da Bíblia sem que você saiba o que quer dizer ele no contexto. Você sabe qual é o contexto desse versículo? Você sabe onde começou esse assunto, vamos dizer, no Evangelho? Que capítulo Jesus começou a falar desse assunto? E em que capítulo? Às vezes ele leva 3 capítulos, 4 falando um assunto só. Então, quando você falar um versículo daqueles 4 capítulos, é sobre um assunto, tem a ver sobre um assunto. Então, não aplica ele para outra coisa, porque está errado, isso é doutrina de homens. Você é capaz de formar uma doutrina? Eu sou capaz, se eu não orar em línguas. Se você não orar em línguas, é isso que acontece. Homens formam doutrinas. É isso que Paulo fala em todas as cartas. Comece a ler com atenção, porque homens formam doutrinas. E ele fala em fábulas. Fábula é o quê? Historinha. Não é a verdade. O Espírito Santo revela a verdade. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo está revelando a verdade na sua mente espiritual. Você tem capacidade de entender o Espírito Santo falando. O que ele está falando da parte de Deus, a verdade. Então, se uma pessoa ora em línguas desde criança, ela vai logo, logo perceber a habilidade que ela tem, para que ela serve. E se ela orar mais, meditar mais na palavra, ficar na presença de Deus, quando ela se formar, quando ela tiver o seu diploma, ela sabe para que é aquilo. Óbvio que Deus nunca vai deixar aquela pessoa ter necessidade, porque quem serve a Deus direito jamais está debaixo da ponte. Então não está servindo direito. Porque quem está servindo a Deus, ele supre. Está escrito na carta de Pedro, nós servimos ao Senhor porque Deus nos supriu. Está escrito lá. Para você servir a Deus, ele te supre. Mas não é arrancando nada dos outros, não. Ele vai te suprir pessoalmente. Primeiro no seu espírito, com a palavra. E depois que a palavra estiver lá, as coisas vão fluir, vão acontecer na sua vida. Deus vai colocar na sua mão, sim. Ele vai abençoar os seus caminhos, ele vai guiar você na sua profissão. Para que você tem uma profissão se você é um cristão? Para você usá-la para o reino de Deus. Acontece que ninguém sabe que os cristãos, eles são para viver unidos para o reino de Deus. Para quê? Para salvar as almas, para manter o evangelho e para que todos estejamos unidos para a vinda do Senhor. Amém? Então, a oração em línguas vai tirar você de dúvidas. Ah, eu não sei, eu não sei. Deus é preciso nas instruções. Fique atento ao que Deus está falando. Você precisa aprender a ouvir Deus. Há uma dificuldade tremenda, não é? Eu não sei se eu ouvia a minha vontade, o meu pensamento, ou se é Deus que falou. Óbvio, porque a mente natural é muito junta da mente espiritual. Como Deus mostrou para o David um dia, o que faz a oração em línguas? O nosso espírito, ele é todo igual à nossa forma física. Só que com um porém, ele não é defeituoso. Se eu não tivesse esse dedo aqui, lá dentro ia ter, no meu espírito. Porque nós nascemos de novo perfeitos. Com a natureza de Deus, amém, irmãos? Amém. Quando eu aceitei Jesus e você, o nosso espírito nasceu de novo num instante perfeito. Por isso que agora a nossa vida tem que ser um espelho do que é dentro. É tudo perfeito no nosso espírito. Então, Deus mostrou para o David o quê? Que o nosso corpo espiritual é igual ao corpo natural, sem defeito. Se você colocar e encaixa dentro de nós como uma luva, você não pode colocar a luva da mão esquerda na mão direita. Vai dar errado, né? Então, mesmo a luva é correta, para a direita, para a esquerda. E assim é, todo o seu ser. Lá dentro está toda a sua vida espiritual, o seu ser espiritual. Olha que bárbaro isso. Irmãos, nós somos muito mais do que isso que nós estamos aparentando. Aleluia! Existe uma vida dentro de nós, que é a vida de Cristo Jesus, a mesma, igual, está lá. Não é Ele em pessoa que está dentro de mim, é a vida dEle que está dentro de mim. Quando eu nasci, eu adquiri aquilo. Ele tem a vida dEle, eu tenho a vida, a minha. Ele é Ele, eu sou eu, mas eu tenho a vida dEle. Porque eu peguei a natureza dEle dentro de mim. Aleluia! Então aqui dentro, irmãos, está tudo bem. Está tudo ok. Agora, o que acontece quando eu oro em línguas? E aquela doutrina que diz oração em línguas, só se for nesse louvorzão, essa adoração que teve aqui hoje. Aí você pode orar em línguas. Porque aquela unção desceu tão forte. Agiu até nas suas emoções? Sim, claro. Porque quando você adora a Deus, você não adora só com o seu espírito. Você usa a sua alma, o seu corpo, tudo. Você está consciente com o que você está fazendo. Aleluia, Jesus, eu te adoro, aleluia. Glória a Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Embora esse meu louvor, essa minha adoração venha do meu espírito, porque eu nasci de novo. Você já viu uma pessoa que não nasceu de novo adorar Jesus? Não. Ele tem o espírito, foi criado. É impossível. Então, quando eu adoro a Deus, eu adoro com o meu espírito, sim, sai de lá. Mas afeta todo o meu ser. Eu tenho noção do que eu estou fazendo. Agora, quando eu oro em línguas para minha edificação, eu não sei o que eu estou orando. O Espírito Santo, uma das coisas que ele está fazendo, sabe qual é? Livrando você da doutrina errada. Tudo bem, o seu espírito nasceu de novo, tem capacidade para ouvir Deus, para aprender de Deus, não tem um problema. Tudo que o Espírito Santo fala, no seu espírito entende, o meu entende. Isso não é o máximo? Aleluia. Aleluia. Por quê? Pela natureza de Deus que está aqui. É espírito. Espírito com espírito, entende. Só que isso tem que ser passado depois para a minha mente natural. Aí é que entra a renovação da alma. Se não renovar a alma, meus irmãos, como é que eu vou receber as coisas espirituais? Tem que haver uma harmonia em tudo. Amém? Então, quando você ora em línguas, o Espírito Santo está colocando em você a verdade. Sem qualquer sombra de doutrina de homem. Então você vai saber muito bem, você está aqui hoje ouvindo a pregação da verdade. É uma revelação isso tudo que eu estou falando para você. Você vai sair daqui, você vai ouvir, nós vamos agora estudar um pouco a palavra de Deus e meditar com a revelação. E depois você vai para uma outra igreja e assim você vai fazendo uma pesquisa de pregadores. Pessoas que estão pregando o evangelho. Se você orar em línguas, você vai saber se aquela pregação é a verdade ou não. Você pode pregar o evangelho, mas não é a verdade. A verdade é o quê? É que sai do seu espírito onde o Espírito Santo colocou. Eu estou pregando, você está ouvindo, mas você só vai ter a revelação disso quando o Espírito Santo revelar no seu coração. Vai ficar mais fácil para o Espírito Santo revelar para você uma vez que você já ouviu. Você está, por isso que é bom, você vem ao culto, você ouve a pregação. Às vezes é ensino, às vezes é uma exortação, tudo bem. Mas se é o ensino, É muito bom você ouvir a pregação com o ensino da palavra, né, a revelação. Quando você ora muito em línguas, o Espírito Santo vai colocar aquilo no seu espírito. De repente, agora eu sei o que é aquilo. Agora eu sei. Já não aconteceu isso com você? Agora eu já ouvi tanto você falar, isso parecia que eu sabia. Mas agora que eu sei. Porque agora eu recebi a revelação. Amém? Então isso é andar no Espírito de Deus. E para isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não temos revelação. E olha, revelação não é 2 minutos cantando. 15 minutos de adoração aqui na igreja não vai trazer revelação para você. Mas vai trazer conforme você fica sentado orando. Uma pessoa que ora um tanto razoável por dia em línguas, nunca mais ela vai ser a mesma pessoa. Bárbaro, não? Maravilhoso. Nunca mais. Sabe por quê? Você está pensando que você é o máximo, né? Até então até tá. Até tá, uai. Você está se achando uma beleza. Está maravilhoso. Começa a orar em línguas, irmãos. Oh, aleluia. Você vai ver que você não está tão maravilhoso assim. Né? Lá dentro você fala assim, meu, será que alguém percebeu? Às vezes nem percebeu, às vezes. Depende do grau espiritual de quem está perto de você. Não, às vezes não percebe, mas aí você mesmo começa a ficar incomodado. Sabe, já não está legal aquele negócio. Por quê? Porque o Espírito Santo está revelando a verdade. Para você ser a imagem do Senhor. Como Jesus é. Para que aquilo que está dentro de você cresça. Tá? Para que você, em tudo que você faz, seja exatamente o que está escrito na Bíblia. Seja exatamente o que Jesus é. Então o Espírito Santo é que forma isso. E conforme o Espírito Santo vai formando isso dentro de você, que é Jesus, ele vai formando o plano do Pai dentro de você, e ele vai formando, então, o seu chamado. E é aquela vontade que você tem de fazer, mesmo que você não consiga ainda, mas Deus já está colocando, parece que você está sonhando, mas não é. É Deus, é o Espírito Santo que está colocando aquilo em você. Você fala assim, não, mas isso não é assim. Não, acho que isso não é assim, não. Uma vez, depois de eu ter conhecido o Dave, mais ou menos um ano e meio, por aí, 2 anos, eu estava sentada orando de manhã, comecei a adorar a Deus, fechei meus olhos, aleluia. Nisso Deus me deu uma visão e eu vi o Dave numa plataforma, num auditório ondulado. Eu primeiro fiz assim, que é isso? Não, pastor, que é isso? Acho que é, meu Deus, acho que aí foi a vaidade, acho que eu já quis alguma coisa. Senhor, me perdoa. Nossa, eu estava tão longe dele. A distância era daqui lá onde ele mora mesmo, espiritual. Irmãos, isso foi o quê? Isso foi mais ou menos há 14 anos atrás. É tempo pra caramba, hein? Mas era verdade aquilo que eu vi. E aquilo começou a sempre ficar no meu coração, quando eu orava. Aquilo sempre vinha. Por quê? Se Deus não coloca no seu coração a vontade dele, você começa a querer. E você começa, sabe, a se envolver com aquela vontade na sua oração, nunca você vai fazer o que Deus quer. Nunca. Você vai fazer o que você quer. Muito bem, eu vou abrir uma igreja, eu vou fazer assim, eu vou chamar você, eu vou fazer um curso aqui, tá? Quem quer ser candidato aqui para frequentar? Quem quer se inscrever? Curso de discipulado, que nós precisamos de discípulos. É isso aí. Ensinar o quê para discípulo? Só se for candorecochenemeringatá. Aí vai tudo embora, porque ninguém quer. Sabe o quê? Na hora que chegar ali naquele ponto que vai ter que cortar, né? Porque para a árvore dar fruto, precisa cortar o galho, mais dói, hein? Você pensa que a árvore não chora quando corta um galinho? Ela fica até meio que assim, vai ver quando poda aí. Depois ela fica bonita, floresce. Mas, irmãos, a hora que está podando o nosso caráter podre, errado, que a gente está se achando o máximo. Ai, aquilo é horrível. É horrível. Então, essa hora o povo foge. Então, não vai dar para formar discípulo. Porque para ser discípulo tem que ser igual a Jesus. Ele falou assim, se você é meu discípulo, larga tudo e vem. Seja como eu. Porque o servo é igual ao mestre. Tá? Não maior, mas ele pode chegar na altura do mestre. Amém, irmãos? Então, o que precisa para nós, então, seguirmos Jesus? Porque, irmãos, vocês vieram aqui hoje, nessa tarde, tudo bem, adorar o Senhor, mas não é para vocês serem as mesmas pessoas para sempre. Jesus quer mudança e crescimento espiritual. Todos gostam de servir a Deus. É maravilhoso. Ser por quê? Servir a Jesus é bom. Porque ele é importante, é bom mesmo. Só que as pessoas, às vezes, querem ficar só nessa, de servir o importante. E não de ser um servo. Porque para ser servo, você vai ter que servir. É isso que quer dizer servo. E nem sempre é agradável. Às vezes você só quer dar as ordens, subir, ficar, ô, por favor! Uhul! Aí vai orar para um enorme Jesus. Até logo. Não aconteceu nada. Também não vai acontecer. Então, se não houver transformação no seu íntimo, você não vai servir ao Senhor. Porque servir a Jesus não são obras. Porque as obras são aquelas que, igual a de Abraão, que foi uma obra de milagre. Tem que acontecer um milagre. Não é simplesmente querer fazer coisas que ímpio faz. Qualquer um sabe. Ué, qualquer um canta bonito por aí, ou não? Tem instrumento, fala bonito ou não? É, pode dar comida para o pobre, qualquer um faz isso. Agora, vir aqui na igreja e fazer isso também, enganando quem? As pessoas e a si próprio? Pelo amor de Deus. Você tem o Espírito Santo para não se enganar e para ninguém te enganar. Que tal? Uhum. Aleluia! Tá, então você vai orar em línguas e você vai saber o quanto o pregador vive o que prega. Porque ninguém pode ser mais do que o pregador. Eu diria o quê com isso? Muito bem. Aquilo que eu estou cada dia conseguindo no Senhor, eu estou levando vocês a isso. Se eu tivesse só parado naquilo, vocês iam ser só aquilo. Tá? A árvore produz o fruto de acordo com o que ela é ou não. Já viu laranjeira da abacaxi? Nunca, não existe. Então, quer dizer, nunca vai crescer. Você vai ser, você está aqui, tudo bem, nessa igreja. Você vai ser aquilo que eu, aonde eu estou, você vai poder chegar. Mas só que eu não vou parar aqui. Eu vou cada vez mais, porque cada vez mais a minha busca de Deus é maior. Então, prestem atenção no que vocês recebem. O que é passado para vocês. Vocês acham que eu poderia exigir tanta oração de vocês se eu não orasse? Eu até nem ia falar muito. Porque tem certas passagens na Bíblia que ninguém prega, porque quando fala, nem eu estou fazendo, cara, vamos passar para cá. Bom, esse pedaço é mais interessante. É, tem isso. Oh, às vezes Deus fala, vai pregar. Ah, eu não estou tão preparada. Então vai, continua jejuando mais, adorando mais, fica preparada. Isso, porque eu quero que você pregue isso, fale isso. É uma responsabilidade você falar a palavra de Deus. Você não vive? Vai ser cobrado. Não é beleza só vir aqui e falar, não. Ai, falou tão bonito o evangelho. É o que falou? É, quer dizer, não ouviu nada espiritualmente. Não pegou uma coisa boa. Amém, irmãos? Amém. Então nós vamos falar, ver aqui o que Jesus está falando sobre essa transformação de vida, sobre ser guiado pelo Espírito Santo para servir a Jesus. Amém, irmãos? O objetivo de Deus, sabe qual é? É que cada um de vocês sirvam a Deus, sirvam-no no reino de Deus aqui na terra. Esse é o objetivo. Amém? Amém? Agora, não é obrigado, jamais Deus vai te obrigar. Se você orar em línguas, ele vai te dar a direção, ele vai até fazer um convite, falar para você, faz isso, vai colocar o desejo no seu coração, mas cabe a você dizer sim ou não para Deus. Ah, Deus, isso eu não vou fazer. Tudo bem, Ana Maria, não precisa. Só que, quando eu chegar lá, eu não vou ter aquela parte que eu ia ter do meu galardão de ter feito o que ele disse. Agora, olha, no céu há muita morada. Não foi isso que Jesus falou? Mas é verdade mesmo. Você sabe o que Jesus falou para o Gary um dia, que é um pastor lá na igreja do Dave? Ele estava lá meio que relutante na mudança de vida, de transformação, aquele pedaço que chega a ser um impasse, né? Da vida, é a hora que você sabe, ou você vai ficar orando, ou você vai desistir. Você vai voltar para a sua vida velha, você não quer compromisso, para você crescer. De repente, aqui na igreja, quase que parece isso, né? Vai desistir, mas depois, não, é aqui mesmo que eu tenho que ficar. Aí volta, né? Lógico, porque depois que você ouviu a verdade, você vai para onde? Foi Pedro falou isso. Onde iríamos nós? Entendeu? Porque quando você andar na rua, você vai saber, não, está errado. Bom, Deus mostrou o quê? Para o Gary. Olha, Gary, se você não deixar a palavra de Deus transformar você, se você não buscar a transformação dessas áreas, olha, quando você chegar no céu, não vou abrir essa cortina. Você não vai ver o que tem para lá. É bom isso? Que lugar que você quer morar no céu? Você vai conquistar aqui, não é depois? Purgatório não existe, né? Não existe. Irmãos, nós vamos conquistar o céu agora aqui. Isso é passageiro esses dias. Nós podemos viver até 100 anos, sei lá. Né? Se o corpo, se a gente cuidar bem também do físico, nós vamos ter uma saúde boa, a gente pode. Deus dá, mas e depois? Quando nós chegarmos lá aos bilhões da eternidade? Bom, doutrina errada. Ai, Jesus não sabia. Como não sabia? A palavra está lá, o Espírito Santo. Candore, coxê, meniahá, porque não fez isso. Você não, nunca ouviu isso? É, eu ouvi um dia Ana Maria pregando, então o que você não fez? Então, olha, eu não vou poder abrir essa cortina para você. Teu lugar é ali, ó. Nunca mais na tua vida você vai ser outra coisa, a não ser aquilo ali. Vai ser bom isso? Vai ser horrível, eu pelo menos. Eu quero que abram-se todas as cortinas, com licença. Mas tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar aqui na Terra. Qual é? Você tem que morrer para a sua carne. Para a sua... O que é carne, irmãos? Ah, então agora não posso. Ah, não sei. Vai orar. Alguém perguntou para mim, olha, eu casei uma vez e não deu certo. Tudo bem, mas eu não era salva. Mas daí um dia eu me salvei, encontrei Jesus, me salvei aí e me casei com uma irmã. Tudo bem. Mas olha, aquela irmã acabou comigo. Olha, bom, eu não quero falar mal dela, tá, pastora, mas foi horrível o que ela fez comigo, foi assim, horroroso. Me pôs fora tantas vezes, não dava certo. Era chegar na frente dela, era briga de noite. Olha, foi um calvário que eu vivi com ela, foi terrível. Teve lá 2, 3 filhos, não sei. Bom, mas é que foi tão horrível que um dia ela me pôs para fora, eu já era muita humilhação. Não voltei mais, porque eu fui muito humilhado. Bom, o tempo passou, casei com outra. E olha, ela também, ela, aquela é da igreja X, importante, ótima. E agora, veja, eu me casei com essa, mas eu estou tão bem com essa. Esta é a mulher da minha vida. E eu sou o marido para ela. E, olha, várias pessoas já me falaram, volta com a outra, porque está tudo errado o seu casamento com Deus, diante de Deus, irarará e tal. Mas, olha, eu, olha, só de pensar de largar essa mulher, eu vou morrer. Porque agora que eu encontrei a mulher da minha vida. Pastora, o que, que você diz? Eu falei para ele, você acha que adianta? Alguém falar para você que é para você parar, largar, voltar. Quem que pode falar isso para você? Por que, que você não começa a fazer jejum, adora a Deus e ora em línguas? Até o Espírito Santo falar para você o que é para você fazer. Tá, irmãos? Então, o que, que vai acontecer? Não vai se abrir cortina nenhuma. Morrer para carne. Você quer fazer o que você quer. Você quer inventar a doutrina, você quer fazer o que você quer, você quer fazer o que você quer, então você faz. Andar no amor ninguém quer. Tudo bem, é fácil casamento? Nem com Jesus não é. Nem com a vida com Jesus não é. Isso que eu quero dizer. Por quê? Porque se você não amar e perdoar todos os dias, você não vai viver com ninguém. Isso dói, isso é horrível. É uma coisa de pegar um ferro quente. Tudo menos perdoar e amar. Amém, irmãos? Porque qual que é o mais fácil? Ah, tchau, pega a tua mala e se manda. Eu também, pego a minha e vou me mandar. Outro dia eu já ia com a malinha. Onde você vai? Me pegou no degrau, amiga. Marta! Guarda. Aleluia, Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Jesus, aleluia, aleluia. Pai, me ensina a amar a todos, me ensina a amar a todos. Eu confesso que eu já perdoei a todos. Ninguém quer fazer isso. E jejum, segunda, terça, quarta, quinta. Segunda, terça, quarta, quinta. Um ano, dois anos, três anos. Ninguém quer fazer isso. Mas você vai receber de Deus o que você precisa, que homem nenhum pode te dar. Irmãos, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de casa, não adianta mudar de marido, não adianta mudar de esposa, não adianta mudar de conta de banco. Não adianta. Adianta é mudar o coração. Isso é duro. Isso é duro. Porque tem que amar. Ai, me sinto tão só. Aonde? Nem no quarto, se você ficar orando, você não vai se sentir tão só. Sozinho você está sem Deus. É isso que você... Eu preciso de um companheiro, pastora. Inventa uma lei aí, pastora. Vamos lá. Aleluia. Ah, é? Inventa uma lei. É isso que a pessoa quer. Quer que eu invente uma lei. Eu também ia inventar para mim. Eu ia ser a primeira, se pudesse, que eu ia inventar para mim uma lei. Bárbara. Mas não pode. Deus falou, pega essa porta. Eu... Tem disfarcenta assim, né? Aleluia, Jesus, eu amo a todos. Uma hora, duas horas, três horas, aleluia, Jesus. Um dia, dois dias, um mês, dois meses, um ano, dois anos. Até perdoar. Irmãos, qual é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao irmão como a si mesmo. Aleluia. Parece que eu não estou conseguindo, né? Amém, irmãos? Não, esse mandamento está meio que... Comprou aquele negocinho assim, branco, passou por cima. Ah, amar ao irmão como a si mesmo. O seu próximo. Aqui nega, oh, como vai, querida? Tudo bem? Fácil isso, hein? Até logo, vai para tua casa e eu para mim. Amanhã a gente se vê. Tchau. Não, mas eu chego lá em casa, tá tudo lá, gente. É lá que os problemas estão, lá. É lá que está o negócio. Então, o que, que você vai fazer para que você mesmo supere... Atenção. Você. Para que você supere você. Eu não aguento mais. Você tem que aguentar. Enquanto você está... Quando você está assim, não adianta que você não está amando. Não adianta. Não, porque eu não aguento mais, porque eu não aguento... aleluia, então ora mais. Vai, fecha a porta do corão lá. Candore coxê, rebehinda, rabacai coxê. Handorai queixê, corobo coxê, rabacai. Ah, hoje eu vou fazer uma pregação. Perdoa o Espírito Santo, perdoa, Iane. Onde que chorei, boca, chacate, me. Amém? Acho que eu vou fazer uma viagem no fim do ano. Espírito Santo, perdoa. Para de brigar. Amém? Aí o Espírito Santo fala numa língua que você não entende para o seu crescimento espiritual. Para você mudar o seu caráter, o seu gênio. Ah, mas aquela pessoa só briga comigo. Então fecha a porta e vai orar. Vai orar, porque não vai ter mais briga. Amém? Briga é quando dois querem. Um só brigar, fica chato. Então acabou. Amém, irmãos? Então isso tudo é transformação da nossa alma que nós precisamos receber para que nós sejamos abençoados e livres. Porque a palavra de Deus diz lá em Pedro, ó, livres não para o pecado, né? Tem muita gente querendo ser livre com Jesus para o pecado. Livres para servir a Deus. Porque aí não tem no que o diabo te pegar. Porque quando nós estamos amando, não tem no que o diabo pegar. Quando ele vem com uma coisinha, você está forte e firme, não tem no que pegar. Amém? Então vamos lá, Marcos. Versículo. Que prefácio, né? Agora é pegação. Capítulo 4 de Marcos, versículo 26. Veja só então o que é o reino de Deus, irmãos. Olha só como Deus nos preparou para que entendêssemos o que é o reino de Deus. Jesus está dizendo, versículo 26, o reino de Deus é assim como um homem, como se um homem lançasse a semente à terra. depois dormisse e se levantasse de noite, de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. E disse mais, ele está continuando o mesmo assunto. Isso aqui já vem lá, desde a hora que ele começa a falar da parábola do semeador. A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? O que é a parábola? É o modo para usado, né, para ilustrar um princípio espiritual, tá certo? Parábola é isso. Jesus usa um modo, uma ilustração para nos apresentar o que é no Espírito, o princípio espiritual. Então, vamos ver lá. Ele vai dar um exemplo. É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Vamos parar por aqui, então. Então, irmãos, quando ele diz aqui no versículo 28, a respeito de como a semente, o que, que acontece com a semente, que ele ainda fala aqui embaixo de grão de mostarda, é uma semente. E aqui também, a terra por si mesma frutifica, versículo 28. Primeiro a erva, o que é a erva? É a promessa do fruto, tá certo? Primeiro a erva, depois a espiga. E por fim, o grão cheio na espiga. Irmãos, quando você pega uma semente, se você pegar uma semente de laranja, quando ela fica fora da laranja uns dias, ela não começa a abrir assim? Abre aquela casquinha e começa a aparecer aquele verdinho? Dentro daquela semente está programado o quê? Uma laranjeira. Dentro da semente está programado o que vai ser aquela árvore. Irmãos, dentro, Jesus não está explicando algo espiritual? Ele fez essa explicação aqui para mostrar o que é o reino de Deus. O que somos nós, espiritualmente. Nós somos assim, irmãos. Primeiro, nós nascemos de novo. Existe um programa de Deus para a nossa vida. Quando nós nascemos de novo, o plano de Deus foi formado. É tudo o que eu disse. O plano de Deus foi formado, só que para vira a espiga, ou seja, quando vem a espiga, já não é, então, o anúncio do fruto, de como vai ser? Só que não tem grãos lá dentro prontos ainda, maduros. Porque se você foi lá, onde estão plantados os milhos, lá no milharal, né? Você, quando pega aquela espiga, logo que saiu aquela espiguinha, você abre aquele, como é que chama aquele... O sabugo, né? Ele, você vê, tão pequenininho, mas não tem ainda. O formato só, da onde vão ser os grãos. Então, quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo começa a colocar em você todo o plano que Deus executou para você ser no reino de Deus. E conforme você vai deixando isso acontecer, toda a sua parte carnal, ela vai morrendo e então o fruto vai aparecendo. É o que ele disse aqui para baixo na parábola da mostarda, do grão de mostarda. Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é o menor de todas as sementes sobre a terra. A semente é a menor. Então, coloca-se lá. Mas, quando ela cresce, ela é a maior. O que quer dizer isso? Quando ela cresce, ela é a maior. Quando você entrar no seu chamado, você entrou no que Jesus Cristo é. É o seu chamado. O seu chamado é o que Jesus é. É o que está programado dentro de você, para você ser exatamente o que Jesus é. O que ele diz assim, olha, 32. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos. Isso é Jesus, edificar dentro de você, no seu espírito. É você tendo a condição de Deus dentro de você. Veja um pouquinho em João capítulo 12. Vê aí. Estão me acompanhando? Bom, tudo que eu falei foi para facilitar isso tudo, tá certo? Olha, capítulo 12 do Evangelho de São João, versículo 23. Amém? Evangelho? Olha, respondeu-lhes Jesus. Você quer ver só? Jesus vai falar como é que nós hoje podemos ver Jesus. Muitas pessoas querem ver Jesus em nós, irmãos, e eles estão certos, hein? Ah, você é crente? Não estou vendo nada de Jesus aí. Isso que é duro, né? Então, nós vamos ver na palavra de Deus como que as pessoas vão ver Jesus em nós. Olha só o que Jesus está dizendo no versículo 23. Porque os gregos, alguns gregos queriam ver Jesus. Foram falar com Filipe e depois Filipe fala com André e os dois vêm até Jesus para falar que alguns gregos queriam vê-lo. Irmãos, as pessoas, os ímpios, estão querendo ver Jesus em cada um aqui, em cada um de nós. Mas para isso acontecer, olha só, já começamos a ver lá em Marcos. Agora veja só, Jesus falando. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado. O Filho do Homem, em quem? Aonde? Em nós. Chegou a hora do Filho do Homem, Jesus, ser glorificado em nós. Agora você nasceu de novo. Amém? Você tem agora o Espírito Santo. Aleluia! Você tem a natureza de Deus. Agora isso tem que dar frutos. Agora tem que aparecer. Não é só o momento da salvação, onde você mudou radicalmente, né, o seu modo de agir, de onde você ia, agora eu sou de Jesus, eu vou para a igreja. Isso é a salvação, é o primeiro passo. Não é só isso. Agora veja, para que Jesus apareça através de você, versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Marcos 4. Quer ver só? Voltando lá. A que assemelharei o reino de Deus? É como um grão de mostarda que quando semeado é menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Jesus falou assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Para que aquela imagem daquela árvore apareça, cresça. Aquela semente, ela tem uma casca? Eu ia trazer hoje, esqueci. A semente da mexerica, eu ia trazer. Mas tudo bem, vocês pegam lá em casa, porque agora é tempo, vão dar uma olhada nela. Aquela casca, ela não quer morrer, porque o que que aparece ali? Quando você abre a laranja, a mexerica, não é a semente? Quando você pega a semente, não aparece a casca? Ela é toda, ela que aparece. Irmãos, isso é a nossa carne, a nossa alma. Eu quero me aparecer e não adianta. Não adianta, eu posso pôr um véu, né, um cabelão, um chinelo, vem aqui. Mas na verdade eu quero que você me olhe. Eu quero aparecer a qualquer custo. Irmãos, isso é coisa da alma. Isso é coisa da carne. A carne quer se aparecer, ela quer imperar, ela quer fazer as coisas de Deus e ela não pode. É do Espírito, é do seu Espírito, é do que você é por dentro, não do que você é por fora. E Jesus fala, se o grão de trigo não morrer, ele não produz fruto, ele fica sozinho lá. Vira lixo, acabou, não vira nada. Irmão, se não aparecer Jesus em nós, nós não somos nada. É aparência. Acontece que a pessoa que nasceu de novo, ela tem o Espírito Santo. Se ela der um tempo ao Espírito Santo, ela vai saber sintonizar o que é alma e o que é Espírito. Ela vai saber sintonizar até a pregação. Ela vai. Peraí, tá faltando um negócio essa pregação. Até aqui foi bem, mas e agora? Esse pedaço não está. Não. É aí que vai entrar a chave da solução do problema. E o pregador não foi, ele só consegue vir aqui. Ele não vai adiante. Porque não morre na carne, não tem revelação, não entende mesmo, não pode passar. Não adianta você querer pregar o que você não vive de Deus. Fica teórico. Ninguém aguenta. Tá bem? Então Jesus falou, olha, se o grão, se a semente, se a casca não morrer, o fruto não nasce. Vai nascer fruto com aquela sementinha fechada? Não. Já viu aquela sementinha abertinha, o verdinho? Tchau, casca. Tchau mesmo. A casca tá ali. Ela não quer ceder, ela não quer ceder, ela não quer ceder. É a alma. É a alma. Então é por isso que você tem que orar em línguas. Para você não levar uma vida carnal no reino de Deus, pensando que você está abafando e não está. Você não está agradando ao Senhor. Você está fazendo uma obra sua. Não, mas a Bíblia diz que é para fazer obras. Óbvio. Obras com fé, está escrito lá em Tiago. Obras com fé. Qual é a obra com fé? Ressuscitar morto. Porque dar comida para o pobre, qualquer um dá, irmão. Você não precisa nem nascer de novo. E eu estou falando que não é dar comida para pobre? Não, muito pelo contrário, é para dar sim. Só que isso é uma obra que não, irmãos, não traz edificação, qualquer pessoa faz. É óbvio que você está amando agora, você nasceu de novo, você tem uma dose de amor quando você nasce de novo. Você começou a enxergar as pessoas, a pobreza, a necessidade delas, mas ficou parado aí. O Senhor quer reavivamento. Você sabe o que é reavivamento? É o que Jesus fez. O que foi que Jesus fez? Multiplicou os pães, mandou Pedro ir lá tirar a moeda da boca do peixe para pagar o imposto. Ele curou os enfermos, todos. Não teve um que ele não curou. Os que não foram curados, sabe quem foram? Aqueles que não vieram. Porque até por intercessão foi curado. Não é? O chefe, o centurião não veio pedir lá para o oficial? Olha, Senhor, uma palavra tua basta. Puxa, que fé, nunca vi tão. Pode ir que ele já está curado. Então, irmãos, até com intercessão Jesus curou. Isso existe. Nós temos aqui muitos testemunhos. A Iracema mesmo disse, quinta-feira, ela estava com um frio tão forte que ela não veio no culto. A Fátima veio receber oração para ela. E ela disse, olha, eu senti na hora, entrou um calor no meu corpo e eu me esquentei toda. Pois é, a filha veio pedir pela mãe, na hora. Então... Bom, só não foi curado quem não veio até Jesus, porque ele curou a todos. Então isso é reavivamento. Ressuscitou o morto, né? Multiplicou os pães, tudo que foi, expulsou demônios, pregou o evangelho, né? Deu comida para o povo, é isso aí, amém. Então é isso que o Senhor quer, não é só para você vir na igreja. Olha, Deus não obriga você a sair desse nível espiritual que você está. Ele não te obriga. Só que quando você chegar lá no céu, infelizmente, ele não vai poder abrir a cortina. Que pena. Tem coisas maravilhosas. Eu não vou poder abrir para você hoje. Mas tem coisas lindas aqui. Por quê? Porque ninguém quis pagar o preço. Qual o preço? De morrer. Fazer morrer a carne. Primeiro preço a ser pago. Sabe qual é? Ir para o seu quarto, orar. Ah, mas é que eu divido o meu quarto com o meu irmão, com alguém que não... Ah, mas, escuta, que desculpinha, hein? Quando você quer fazer umas coisas aí escondidas, você faz. Isso não... não quer. O primeiro preço é esse, é ficar sozinho com Deus. Ah, mas é que eu não sei o que orar, não sabe? Não, mas é porque eu não sei se está certo. Ah, kende que shabaria. Não é para você saber que você está certo, é para orar. Você não entende? Não está em jogo se é certo ou errado. Não está. Você não entende, a Bíblia diz. É para a sua edificação. Eu não vou falar agora dos outros três módulos, modalidades da oração em línguas, mas uma delas é a edificação, que você faz a hora que você quiser. Isso é para você orar a hora que você quiser. Tem alguém que diz testemunho para mim? Bom, eu, para falar a verdade... Quando eu vou visitar minha filha, eu faço uma viagem, tomo ônibus. Né? Levo uma hora e meia, duas lá no ônibus. Mas lá é uma beleza. Porque ali eu não posso sair do ônibus, vou me jogar pela janela fora. Então, o que me resta? Aí eu oro mesmo. Mas olha, pastora, quando eu estou em casa, entro lá, meu Deus, preciso falar com a empregada agora. Não, mas eu estou precisando falar com ela. Vou lá e falo. Aí começa de novo, eu preciso lavar meu cabelo hoje, lembrei. Meu Deus, hoje é dia do banco, eu tenho que... Olha, você quer saber, eu não oro mesmo. Não consigo. Essa foi honesta, verdadeira. Não, eu não consigo, eu fico lá, começo a orar, mas vem tudo e eu saio, correndo. Sabe o que é isso? É a casca da semente, né? Ela não quer morrer. Não quer. Todos nós temos um tanto dessa resistência, mas você sendo consciente pela pregação, você vai, sabe, dar uma dura na sua casca. Ô casca, fica quieta aí, agora você vai morrer. Romanos 12, para encerrar. Aleluia. Não, você ouvindo isso, vem aqui, quinta e sábado e domingo, você vai ouvir, você vai fazer. Sabe o quê? Uma hora dessas, né? A unção. Aí você vai começar a fazer, falar, meu Deus, como a minha vida mudou. A minha vida ele transformou. Alegria caminhando eu vou. Não transforma a sua, meu irmão. Porque você não deixou. Abra seu coração, deixa Jesus entrar. Ando que cheque darabia cá, desse jeito ele entra. Aleluia! Hoje eu sou feliz, vivo a cantar. Conderebe xandarabacai, querebe roquende cachá. A maior alegria que tem é servir ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia! Não tem outra coisa melhor que isso. É porque você não experimentou. Meu Deus, é bom demais. Aleluia. Mas sabe quando isso acontece? Quando a casca já está mais que despedaçada. Só que vai, leva um tempo para ir, ó. Lá no pilão, né? Quando que cheguei, berei, rando lá no coxende, berei, angate, coxê, querei, becá. Quem tá ganhando? Acho que eu vou sair daqui correndo. Não, vou ficar mais um pouquinho. Quando que cheguei, berei, o telefone toca. Loha, tengueta, mas ninguém vai falar comigo. Ai, candrobo, coxê. Acho que eu vou ouvir um CD, porque não tá dando. Handero, coxa, ramaria, cá. Bem que eu precisava falar aquela pessoa, é urgente, eu acho, inventa um negócio. Aleluia. Romanos 12. Ninguém passou por isso, né, que eu estou falando. Então, não, primeiro dia, até ouvi falar, pastor, hoje eu vou fazer um teste. Candure, o quê? Mas nem um minuto? Não, isso aqui não vai dar. Bom, irmãos, vão amanhã de novo e vão. Puxa vida, né? Quando todo mundo já estiver, assim, olhando um pedaço da casca para cá, outro para lá, daí nós já vamos virar folha um pouco. Mas não é bom, então, falar isso? Não, é ótimo. Eu creio que hoje muita gente vai passar a noite candorococheca. Não é bárbaro. Isso é um sacrifício, querer só. Não adianta você ficar andando de joelho. Jesus, por favor. Não, isso aí é bobagem, nem faça. Não, nem faça, mas olha, um sacrifício de louvor e adoração ao Senhor, esse que ele quer. Esse é um dos. Nós fizemos aí alguns anos, todo sábado. As pessoas que fizeram isso estão bem aqui, ó, na intercessão. Vocês perceberam isso? São bem aquelas que passavam a noite lá. Ficava até verde, amarelo. Gente, o cabelo revirava. Era um negócio. Vamos comer um pouco, gente. Quem vai comer um bolo aí, um negócio? Que não dá. A gente precisa descansar um pouco, afinal. Quem de cara? A casca não está aguentando. E vai, come um pouco. Intervalo agora. Conversa. Ai, gente, que vontade de falar isso ali. Gente, é um martírio para você ver quem você é, a sua alma. Até então você não sabia quem era a sua alma. Não é bom ir na igreja, bem, 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 aquelas bandas lá. Uhul! Jesus! Ah, isso é bárbaro! Vai lá no seu quarto. Tem do que chiqueta. Nem juntando 10 irmãos juntos, não é gostoso nada. Ah, endoche aqui, tocando a luxa eterna, mãe, que tá. Ai, meu Deus, só foi uma hora, Jesus. Yando halebeke, pim. Ai, mais uma hora, graças a Deus. Gente, que bom, não nem acredito, meia-noite já, aleluia. Oh, que bom, candoque, a casquinha lá. Ai, por favor, candeca. Dá um intervalinho, vamos comer agora um chazinho, um bolinho. Ah, vamos fazer uma pipoca, alguma coisa, pelo amor de Deus. Não, não foi fácil, gente. Doía até o pensamento, os ossos. O frio punha a touca, enrolava o cobertor. Era mais feio que qualquer coisa. Mas olha, nós vamos fazer. Valeu, irmãos. Valeu. Aleluia! Hoje nós temos muito mais força. Até para adorar o Senhor, porque antes a gente nem tinha tanta. Mas aquela prática, aqueles anos ali de sábado, a gente reunido, orando. Deu força para adorar a Deus. Porque a oração em línguas vai levar você a todas as chaves que você tem que praticar. Quais? A adoração, a meditação na palavra, a confissão da palavra, né? Ler a leitura da palavra. Então, tudo isso, quem que nos ajuda? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Porque a obra do meu Pai, quem faz é Ele, Jesus falou. É Ele. Então, a obra de Deus, quem faz é Ele, não é você. Nós estamos aqui sendo um canal. E se esse canal não estiver livre, nós não estamos servindo a Jesus nada. Estamos fazendo representação humana usando o Evangelho. É sério, irmãos. Não fica de bobeira por aí nas igrejas, não. É sério. É muito sério. Quando você morrer, Jesus vai dizer, olha, que eu não posso abrir. Era para você, mas eu não posso. Sinto muito. Seu fulano. Isso é sério, hein? Bom, vamos lá. Capítulo 12, Romanos, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivíssimo. Você entendeu tudo agora? Entendeu o que quer dizer isso? Acabei de explicar. É isso que Deus está falando para você agora. Novo Testamento, nova criatura, nascido de novo, cheio do Espírito Santo. Então vai lá, senta sozinho. Bom, se você vai guiando por quilômetros longe, vai orando em línguas, usa seu tempo. Mas é bom você, se você puder, ficar só, sentar, ouve uma fita de pregação. Ah, não vou orar mesmo. Então põe essa fita aqui, ó, essa pregação. E aí você fica, tem um som nisso, é mesmo, vou orar. Ah, vou, dá um negócio, ah, mas eu vou mesmo, candereco xeberia. Não é mesmo? Tudo isso é ajuda para você. Olha, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional quer dizer o quê? É por sua vontade, você decidiu que você vai fazer isso. É isso que ele está dizendo, irmãos. É racional porque você decidiu que você vai pagar o preço para a casca morrer. Para a sua alma. Você entendeu? A sua carne morrer. E ser o que Deus é. Para você não ter mais a sua vontade. Você não ser dominado pela sua vontade. Pelos seus desejos. Que nem diz aqui a palavra de Deus. Pelos feitos carnais. Desejos carnais. Qual é? Ah, vou ficar dormindo até as 3, meio-dia, amanhã é domingo. Quem adorar a Deus, o quê? Amanhã é dia que eu preciso dormir. Vou dormir. Entendeu? Sempre o seu, a vontade carnal. Nunca, a vontade carnal nunca é servir a Deus. Mas é de se aparecer bastante. Principalmente nas coisas de Deus. Se aparecer bastante. E dar uma de espiritual. Oh, então, ora aí para o enfermo, faz ele levantar do curado. Aí não acontece, tá? Então, é racional por isso, porque é vontade, você é consciente, você faz isso daí. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. tirar tudo que é negativo, tudo que é do mundo e receber o que é de Deus. Tudo isso que eu acabei de falar. Por isso que você ora em línguas. E olha, irmãos, oração em línguas não substitui adoração, hein? Adoração não substitui jejum. Não. E aquela lasanha, hein? Ah, que delícia. Ainda bem que aqui ninguém jejua, né? Não. Entende? Nenhuma prática substitui a outra, é um conjunto. Você pega o motor do teu carro, pode ser aquele carrão, e põe ele aqui no braço e sai. É que só vai falar, você que carrega ele, né? Não tem um monte de coisa o carro? É um conjunto. A vida espiritual é um conjunto de práticas espirituais. Ah, agora passei só a adorar, porque é bom demais. É mesmo. Claro que é bom. É muito bom. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Até quem eu sou. Oh, aleluia. Mas quem edifica o meu espírito é o Espírito Santo. Candorou coxa. Aí eu vejo quem eu sou. Ai, kendo que te queima. E o jejum, então? Não. Amém? É um conjunto. Então, para a transformação da nossa mente, irmãos, sabe de uma coisa? Quando nós estamos andando na vida espiritual corretamente, o diabo não pode nos pegar. Uhul! Aleluia! Não, ele vem, claro, mas ele não pode. Aleluia! Sabe por quê? Se você está andando na palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus, ele só faz estardalhaço. É óbvio que ele está aqui, ó, rugindo. Impressionando, né? Para ver se eu saio correndo. Se eu sair correndo, ele... Ele cata. Mas se você ficar aqui, ó, diabo, cai fora. Em nome de Jesus, começa a confessar a palavra. Começa a confessar, a falar o que a palavra de Deus diz nessa situação que ele colocou. Começa a falar. Ele vai deitando. Vai ficando quieto. Perdeu. Já perdeu. Ele já perdeu. O fim de tudo é a vitória, Cristo Jesus na nossa vida. Oh, aleluia! Você está servindo a quem? A que Deus, a que Senhor? Ele é vitorioso. Então transforma a sua mente. Não ande na carne, ande no Espírito. E você vai poder falar no nome de Jesus, o diabo não vai fazer nada com você. Ele vai tentar, ele vai tentar, ele vai tentar. Mas ele não pode, porque você tem todo o escudo de proteção na sua vida. Claro, nós temos, sim, tribulações. Jesus falou, tribulações há meio de tempo. Vocês estão no mundo. O diabo está aí. Mas eu venci o mundo. Crê em Deus. Crê. Pela fé nós vencemos o diabo. E a fé vem do Espírito e não da mente. Ah, eu sei que Deus pode. Ah, mental isso. Carnal. É, mas cadê? Cadê? Cadê a resposta? Eu tô da... Ah, eu sei, eu sei. É. Tô nervosão. Sabe nada. Se soubesse, estava lá. Aleluia. Eu sei. Aleluia. E daí? Aleluia. Nada temo. Aleluia. É assim. Já venci. Oh, aleluia. Amém? Então, vamos terminar o versículo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para quê? Para a tua vida. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Deus tem uma perfeita, boa, agradável vontade para você. Qual é? Deus quer que eu seja isso e que faça isso. Aleluia, nem eu acreditava. Pois é, você não sabia? Agora você está sabendo. Amém? Amém? Oh, Deus nosso Pai, te louvamos, te glorificamos por essa palavra. Pela revelação, Senhor, da tua palavra que vem transformar a nossa mente. E te agradecemos a presença de cada um aqui. Aleluia. Glória a Deus.